Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que atualizou a linha de tablets dela, que é a Fire HD. Então o Fire HD 10 agora tem umas bordas um pouquinho menores, tem 3GB de RAM agora e tem um processador também que é melhor, mas sem detalhes aí de acordo com a Amazon que processador é esse, né, que melhora em relação à versão passada. A versão nova do tablet custa $150 e ele chegou junto também de uma versão Pro dele, que tem agora 4GB de RAM, um acabamento um pouco melhor, né, mais lisinho na parte de trás e carregamento lá que é feito por indução. Essa versão Plus do Fire HD 10 custa $180, $30 a menos ainda na comparação com o modelo normal e não tem previsão aqui nem dos dois, né, do lançamento no Brasil. Agora, um terceiro tablet também que a Amazon anunciou foi o Fire Kids Pro. Na verdade, são três que ela anunciou. Ele tem um modelo de 7 polegadas que custa $100, tem de 8 polegadas que é por $140 e o de 10 polegadas custa $200. E caso você queira saber mais sobre todos eles, né, que eu acabei de comentar, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo anunciou que vai começar a migrar do bilhete tradicional, né, tanto do metrô quanto do trem, para o QR Code lá, que ela vem usando já em algumas estações. Então a ideia basicamente aqui é unificar os sistemas, né, tanto do metrô quanto do trem também, para acabar esse negócio de que tem estação que tem QR Code, tem estação que tem bilhete normal, tem canal de atendimento ou não e tudo mais. E a Secretaria comentou também, né, que apesar de dar para comprar 4 bilhetes de uma vez e nenhum ter prazo de validade, é bom usar, né, até uns 3 dias, né, para não pagar o papel e torno funcionar. Bom, e ainda sobre o Brasil, o Nubank entrou lá na lista da Time, né, das empresas mais influentes do mundo. A Time mencionou o fato do Nubank ser a maior fintech da América Latina, né, quando falou sobre a entrada dele no top 100. E caso você queira ver a lista completa, que tem, por exemplo, a Apple também, né, tem a NBA, tem a Pfizer, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que oficializou o plano dele, né, de começar a deixar o pessoal apoiar podcasts lá dentro da plataforma. O Spotify confirmou que não vai cobrar nada de comissão para os apoios lá que são feitos por meio da plataforma, mas já avisou, né, que no futuro vai tirar uns 5% lá para cobrir os custos da coisa toda. Custo da transação, né, da transferência do dinheiro. Aí uma coisa que já era até esperada pelo pessoal é que isso tudo vai acontecer por meio da Anchor, a plataforma lá de podcast que eles compraram não faz muito tempo, mas só Estados Unidos, por enquanto, vai entrar na coisa toda. Agora, quem também parece que descobriu que podcast é mó legal é o Facebook. A empresa falou que tá fazendo um player de podcasts para começar a reproduzir lá os podcasts de forma nativa na plataforma, sem aquela parceria com o Spotify que acabou também de ser lançada, e detalhou também que os programas que quiserem aparecer por lá vão ter que dar um opt-in por meio da página lá do podcast no Facebook, com direito até ferramenta lá de administração, né, pra galera subir os episódios e publicar por lá também. O Facebook comentou que nos próximos meses vai começar a liberar isso aí pros criadores de podcasts, e caso você queira saber mais sobre isso, né, se tiver um podcast, quiser fazer parte aí da coisa toda, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre plataformas de comunicação, o Telegram tá expandido lá o suporte dele a pagamentos nas conversas. Então a novidade é que a partir de agora, além dos pagamentos e conversas com bots, podem fazer pagamentos também, né? Se consegue comprar alguma coisa, por exemplo, em conversas normais. E já pintou o suporte, inclusive, né, com a API deles de pagamentos, a transações aí feitas por meio de plataformas tipo a Stripe e a Payme, que o pessoal usa bastante para comprar na internet. Além disso, também pintou no Telegram, na cópia deles do Clubhouse, contagem regressiva. Você consegue, se administra uma conversa, por exemplo, consegue colocar um prazo para começar uma chamada em áudio para a galera conseguir entrar na sala, né? Antes de entrar, ver contagem regressiva até chegar o horário. E pintou suporte também a movimento de pinça, que você consegue fazer uma foto num vídeo para dar o zoom lá, a partir da mensagem, né, quando chega a mídia num balão. E por último, hoje sobre plataformas de comunicação, o Microsoft Teams para Mac finalmente vai ganhar suporte ao cancelamento de ruído, que é uma coisa até meio velha, né? Pintou lá no Windows no ano passado. Esse recurso funciona com 3 níveis aí do cancelamento do ruído nas chamadas, e é final de agosto é que tá previsto o lançamento, né? Coisa para chegar para todo mundo no Mac. Bom, a seguir eu vou falar sobre os resultados financeiros da Tesla, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast A Virada, que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos. Ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU e a Investidor Anjo, e o Gustavo Goldschmidt, que é fundador e CEO da Superplayer & Co. A cada episódio eles fazem uma análise que é bem aprofundada, bem interessante também sobre o futuro aí de vários mercados e segmentos, sempre com um pezinho aqui na tecnologia. Então, nessa temporada nova que estreou no mês passado, eles falaram já sobre o futuro dos games, futuro da construção, futuro dos seguros também, futuro das telecomunicações. E no episódio que sai hoje, que sai episódio toda quarta-feira, eles falam sobre um tema bem bacana, que é sobre o futuro do espaço, até com direito, em uma entrevista com um brasileiro que trabalha na SpaceX, olha que legal. Eles também exploram o futuro da Blue Origin, que é a empresa também do Jeff Bezos, Bezos. Também falo sobre a Axion, também sobre a Virgin Galactic, a empresa lá do cara que é o dono da Virgin. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto para você poder assinar o podcast A Virada ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. O A Virada é um podcast que desde que começou a patrocinar aqui o Loop Matinal, o pessoal costuma falar que gosta bastante, né? Deixa até bastante review positivo lá para eles no iTunes e tudo mais. Então, de novo, para assinar o A Virada, você pega o link que tá aqui na descrição ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcast. Dá uma chance, né? Acho que você vai gostar bastante. Muito obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Tesla divulgou o relatório fiscal do último trimestre e reportou um lucro recorde apesar do atraso aí das produções dos carros das linhas S e X. Ela faturou 10 bilhões e meio de dólares com lucro de 438 milhões e praticamente dobrou aí o faturamento dela na comparação ano sobre ano. Ela comentou, inclusive, né, que as vendas dela com Bitcoin, que ela começou a aceitar recentemente, ultrapassaram já a casa de 100 milhões de dólares e prometeu que ela vai começar a entregar os modelos novos, né, do Model S em breve. Agora, ainda sobre o mundo dos carros, a empresa Lyft, que concorre com a Uber nos Estados Unidos, anunciou que está apertando ainda mais os cintos e está vendendo a divisão de carros autônomos dela para a Toyota, né, por conta da crise aí da pandemia. Ela falou que a subsidiária Woven Planet Holdings da Toyota vai comprar a divisão de carros autônomos dela por um pouquinho mais aí de $500 milhões nessa manobra, né, para conseguir ficar com o pescoço acima da água por conta da pandemia. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, a empresa TSMC, uma das principais fabricantes de processadores do mundo, comentou que está no prazo para até o finalzinho desse ano começar a produção em massa dos chips lá dela com processo de 4 nanômetros. Ela falou que já para o ano que vem, inclusive, está planejando começar o processo de fabricação em massa dos chips aí com processo de 3 nanômetros e está com 2 nanômetros aí também na agulha para fazer no futuro. E enquanto isso, no mundo do Google, um grupo de pesquisadores falou que achou uma falha no Android lá no sistema de rastreamento de contato, que faz com que qualquer aplicativo pré-instalado consiga ter acesso às informações, né, que eram para ser seguras, mas não estão, aí desde o ano passado, quando pintou a coisa toda. O site do Markup comentou, inclusive, que em fevereiro desse ano eles falaram para o Google sobre esse problema, né, que é uma coisa de uma linha lá no código de Android que eles podiam editar para conseguir resolver, mas até agora nada, por isso resolveram publicar essa matéria com os detalhes. Aí eles entraram em contato de novo com o Google, né, que agora que a matéria vira uma coisa pública, falou que eles estão trabalhando já na correção desse problema e nos próximos dias vai começar a pintar o update para todo mundo para corrigir o problema lá no rastreamento de contato do Android. Bom, e ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi lançou lá fora o Redmi K40 Gaming Edition, que confirmou os rumores aí que tinham vazado recentemente. O telefone tem uma tela de 6,67 polegadas com 120 Hz de frequência, e em relação à memória RAM vai de 6GB até 12GB e até 256 lá de espaço, né? Vai de 128 a 256. Ele tem sistema de resfriamento líquido, tem gatilhos também, né, para ajudar o pessoal aí que vai jogar os games, né, já que essa é a Gamer Edition, e vai sair até que barato, né, lá fora. Conversão aqui direta dá a partir de uns R$1.700. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que parece que pisou na bola com aquele recurso lá do aumento de privacidade do iOS 14.5. O que rola é que depois de uns trocentos betas, né, foram 7 ou 8, parece que mesmo com o lançamento oficial do recurso, ele parece como inativo pra galera que tá tentando acessar, né, que tá tentando usar, e nem a Apple sabe exatamente o que tá acontecendo, que o pessoal não consegue ativar essa chavinha. A Apple até tentou se explicar pro pessoal do 95 Mac, né, falou, por exemplo, que isso pode acontecer se for um perfil corporativo lá instalado, que não deixa customizar a coisa toda, ou se o usuário também for menor de 18 anos, mas parece que não é isso, né? Esse não é meu caso e não consigo ativar a coisa toda também. Existe até uma teoria de um pessoal, né, que fala, por exemplo, que se você antes do update do 14.5 tava com aquele recurso lá de exibir os anúncios personalizados desligado, isso tá influenciando na coisa toda, você não consegue nem ligar ou desligar a parte do anúncio personalizado, nem ligar também ou desligar esse aumento da privacidade, e agora é esperar pra ver, né? Depois de tanta expectativa, tanta polêmica também, né, tanto beta, parece que a Apple pisou na bola no lançamento do aumento da privacidade no iOS 14.5, e agora é esperar, provavelmente, aí pelo iOS 14.5.1. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!